Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui no Pense Verde da tua Rádio Fátima, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. No programa de hoje, eu quero começar trazendo para você uma iniciativa gaúcha. Uma startup está inovando ao descontaminar carros e devolver peças para o ciclo de produção. É a informação que a gente vai saber agora na reportagem de Felipe Moura.
Agora no Pense Verde, boas ações.
A startup gaúcha GWA, localizada em Gravataí, tem metas ambiciosas a cumprir até 2030. Descontaminar e reciclar 100 mil toneladas de resíduos automotivos e reaproveitar até 95% das partes e peças dos veículos. Vlad Souza, sócio fundador da empresa, explica que eles desenvolveram uma máquina que é capaz de remover os fluidos e gases dos veículos que são prejudiciais ao meio ambiente por computador. Depois desta etapa, eles conseguem separar e vender as peças e partes dos veículos para parceiros comerciais que as reinserem no ciclo produtivo.
A gente começou a comprar alguns carros, contaminar, tirar óleo, gasolina e começar a fazer desmontagem, visualizando, entregar que o plástico, de alguma maneira, ele volte na cadeia, assim como o aço, volte para a siderúrgica, que vai fazer o aço para a montadora, e assim sucessivamente com todos os materiais tentando tornar o carro, implementando o conceito de economia circular no carro.
O reaproveitamento de recursos que antes seriam descartados em aterros sanitários ou lixões é uma das possibilidades que a economia circular oferece. Esse novo modelo de negócios se caracteriza pela preocupação com o uso racional e consciente dos recursos, em que o fim dos produtos deixa de ser um meio ambiente e é, na verdade, uma oportunidade de recomeço na mesma ou em outra cadeia de produção. Apesar disso, o Brasil ainda não tem uma legislação específica para tratar de economia circular. Ex-catador, o deputado federal Carlos Gomes, do Partido Republicanos, diz que uma das formas pela qual o Congresso Nacional pode contribuir com a economia circular é aprovar projetos que incentivem esse modelo de produção e consumo.
Então é um gesto que o Congresso pode dar no sentido de fortalecimento da nossa economia circular e dando vida útil a essas matérias-primas, né, que são descartadas oriundo do nosso próprio consumo, e ao invés dessa matéria ir para o lixo, ir para aterro, gerar doença, problema ambiental, esse material reciclável tem que voltar para o processo produtivo industrial, gerando emprego, renda e desimpactando o nosso meio ambiente.
Por enquanto, as iniciativas partem mais das empresas e dos consumidores individualmente. Em 2019, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, constatou que mais de 75% das empresas do setor adotavam alguma prática de economia circular. Entre as principais práticas citadas pelos empresários estavam a otimização de processos, o uso de insumos circulares e a recuperação de recursos. Reportagem Felipe Moura.
Obrigada ao Felipe, trazendo por aqui destaques e informações. Você sabe que economizar energia elétrica é também cuidar do meio ambiente. E nesta semana, a tua Rádio Fátima dedicou um espaço especial para trazer para você dicas de como economizar aí no consumo da energia elétrica. Quem nos traz a informação é João Pedro Minella. João?
Com o início do inverno, chega o momento em que o consumo de energia elétrica aumenta ao passo que cresce a necessidade de utilizar com mais intensidade os equipamentos de aquecimento. Tendo este cenário e suas consequências em mente, o consultor de negócios da RGE, Estevão Stroer, foi o convidado do programa Temática desta quarta-feira. Na oportunidade, ele explicou que aparatos de aquecimento geralmente refletem um maior consumo de energia. Em decorrência disso, é aconselhável tomar cuidado durante sua utilização, tanto para evitar gastos excessivos com luz elétrica, quanto para prevenir o superaquecimento destes equipamentos e possíveis acidentes dentro de casa. Segundo ele, um chuveiro elétrico, por exemplo, corresponde a cerca de 30% da conta de luz de uma casa convencional. Vale ressaltar também que as geladeiras tendem a corresponder a quase 20% do consumo. Sobre esse assunto, Estevão ressalta a importância de controlar a duração dos banhos e também a intensidade dos refrigeradores para diminuir o impacto destes na conta de luz. O cuidado com a instalação destas máquinas também faz grande diferença na economia e na segurança da casa. Sobre a utilização de aquecedores, o consultor afirma que é essencial ter cautela com o tempo pelo qual o equipamento permanece ligado. Dormir com a estufa ou aquecedor ativos, por exemplo, traz enormes acréscimos nas contas e ainda pode prejudicar o funcionamento destes e causar algum incidente durante a noite.
Realmente agora no período de inverno é aquele momento em que os banhos eles passam a se tornar mais quentes também, né, mais demorados, e normalmente a gente precisa aquecer os nossos ambientes aí dentro das nossas casas, dos nossos comércios, e isso como reflete isso no consumo de energia elétrica, né? Equipamentos para aquecimento, eles refletem um maior consumo de energia. Pegar, por exemplo, o exemplo do chuveiro elétrico. Se a gente pegar numa conta de energia, o chuveiro hoje ele corresponde aí a cerca de 30% de um consumo de energia numa casa. E nesse sentido aí, o que a gente sempre orienta e reforça pro pessoal, né? Cuidar no tempo, né? Do banho, diminuir aquele tempo do banho. Às vezes, quem naturalmente fica 15 minutos, você passar a ficar 10 minutos ali, você já vai refletindo um grande ganho de economia lá no final do mês na sua conta de energia, por exemplo, né? E a partir daí também, um outro equipamento que, embora não seja para aquecer, mas faz parte dos nossos lares, as geladeiras, né, os refrigeradores, eles representam hoje em torno de 20% do consumo de energia. Então, se a gente pegar só o chuveiro e a geladeira, a gente já está falando de metade da conta de energia. Então, o refrigerador, né, o que a gente sempre sugere? As pessoas primeiro instalarem eles em locais longe da incidência do sol, dos raios solares, né, para aquele calor não competir. Porque o que acontece? O sol incidindo ali em cima do refrigerador, né, ele vai acabar aquecendo o refrigerador, que o papel dele é refrigerar. Então a gente sempre orienta colocar o refrigerador distante, né, de raios solares, de preferência em locais bem ventilados, não precisa colar na parede, né, tem que ter um distanciamento. Também, às vezes, as pessoas têm um hábito, principalmente num período úmido agora, que se aproxima do inverno, às vezes não conseguem secar as roupas, né, normalmente acabam colocando aí atrás do refrigerador, né? Nesse caso ali, é uma economia que acaba saindo cara, porque aquilo acaba forçando o compressor do refrigerador, e dessa forma ela vai consumir mais energia, e no final do mês a sua conta de luz vai vir mais cara também. São pequenas ações, né, pequenos hábitos aí que vão refletir aí num ganho de economia aí ao longo do mês, né, nos próximos meses. Uma informação importante também a respeito dos aquecedores, né, das estufas. Aquilo ali, para o pessoal entender, basicamente funciona, é o mesmo princípio de funcionamento de um chuveiro. É uma resistência, né, um fio que ele superaquece e ali propaga o calor, né? A gente sempre orienta assim, que os aquecedores, você compra um aquecedor de acordo com o tamanho lá do seu ambiente, do cômodo, da peça lá da sua casa que você pretende utilizar, né? E de preferência, não o mantenha ligado por um número de horas, né, ou nem durma, né, com aquele aquecedor, até porque, primeiro, isso aí vai refletir num aumento significativo da sua conta de luz, e segundo, porque a gente está falando de uma questão que envolve daí a parte da segurança, né, você deixando aí esses aquecedores aí ligados por um longo período de tempo, ou às vezes você não está no cômodo, até está dormindo, isso aí pode vir a refletir até mesmo num incidente aí, né, causando riscos aí a pessoa, né, e até mesmo a casa, né, ali, podendo até mesmo um princípio de incêndio, por exemplo.
É importante lembrar que a RGE está com 5 equipes ativas em Vacaria e região realizando a poda de árvores, com o objetivo de evitar danos à rede elétrica, principalmente em períodos de chuva. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada, o João, trazendo para a gente informações e dicas de como você pode economizar mais a energia elétrica. O Brasil tem vários desafios para zerar a emissão de gases estufas. A reportagem é de Diego Brião.
O Brasil, para zerar as emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2050, acumula desafios em variados setores. Isto é o que aponta um relatório da empresa CDP América Latina, desenvolvido a partir de estudo feito pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A diretora executiva do CDP América Latina, Rebeca Lima, destaca necessidades do país no âmbito energético.
O setor de energia, ele realmente vai ser um dos setores chaves. O Brasil, ele já tem um contexto energético relativamente limpo, a gente está falando aí de 48% de energia renovável, em comparação com a média mundial, que é apenas 14%, mas seria importante saltar de 48% até 73% em 2050 de energia renovável no país, principalmente contando com o avanço de energia solar e eólica, mas também de bioenergia. E aí a gente faz até um link bem interessante entre a questão energética e de transporte. Então, quando eu falo de bioenergia, eu estou falando bastante de biocombustível, né, principalmente para a questão aí de frota pesada.
Lima também salienta os desafios no setor agropecuário.
Esse setor, ele é um setor crítico, não apenas por questões como a redução do desmatamento, as melhores práticas agropecuárias, mas também pelo seu potencial de negativar as emissões, ou seja, de captura. Então, a partir de 2040, ele é um setor que ele deixa de emitir, se todas as medidas são implementadas, ele passa também a capturar carbono. E de qual maneira? Principalmente com recuperação de pastagens, estamos falando aí de milhões de hectares em pastagens degradadas que podem ser degradadas, passando então a capturar carbono, aumento de área de florestas plantadas e restauração, e também a expansão de sistemas agrícolas integrados, né, como ILPF ou sistemas agroflorestais.
Conforme projeta a CDP América Latina, somente a elevação sugerida de 25% em relação às matrizes energéticas limpas ajudaria a evitar que cerca de 21 bilhões de toneladas de gás carbônico fossem lançadas na atmosfera até o ano de 2050. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
Obrigada ao Diego, está chegando o momento dele, o nosso amigo da Terra, que hoje vai trazer pra gente uma reflexão muito simples, mas necessária. Afinal, Afonso, o que é ecologia?
Hoje eu vou conversar com você sobre uma coisa muito simples. Ecologia. Você deve ter ouvido tantas vezes essa palavra, ecologia, ecologia. E quando a gente fala em ecologia, a maioria das pessoas pensa em mato, floresta, não é assim? Bicho, planta, e é verdade. Porque ecologia, ela se preocupa com a preservação dos nossos biomas, dos nossos berços de vida, das nossas florestas, dos nossos rios. Mas ela é mais do que isso. A ecologia é mais do que preservação. Como assim? Porque a ecologia é um grande movimento no mundo inteiro que reúne pessoas, grupos, organizações, religiões, empresas, governos, pessoas e grupos que perceberam o seguinte: nós, mais de 7 bilhões de seres humanos, só temos essa casa para morar, que é o nosso planeta. Mesmo que alguns super ricos já estão pensando em sair de um foguete e morar fora do nosso planeta, isso vai ser inviável para a humanidade inteira. Portanto, essa casa que nós temos é uma só, que é o nosso planeta. Temos que cuidar dela, das pessoas, do solo, da água, do ar, das plantas, dos bichos. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de criação. Por quê? Porque Deus é que é o autor da vida e Ele nos concedeu essa graça bonita de morarmos aqui, de passarmos nossa existência aqui. Depois a gente morre, vai para a eternidade, mas a gente tem que deixar coisas boas para gerações que vêm depois da gente. Então, quando a gente fala em ecologia, nós estamos falando da responsabilidade que nós, seres humanos, temos. Você, eu, nós, para garantir que a continuidade da vida se faça no nosso planeta. Essa palavrinha se chama sustentabilidade. O que é uma sociedade sustentável? É aquela que garante que os recursos disponíveis, a qualidade do ar, da água, dos alimentos, continue no presente e no futuro. Agora eu pergunto para você, é o que está acontecendo? Infelizmente não. Se você conversar com uma pessoa mais antiga, mais idosa, que veio lá do interior, você pergunta para ela, o que você fazia quando era criança? Ela vai dizer, eu nadava no rio. Não é assim? Ou aqueles que moram na beira do mar, ah, eu nadava no mar. Você fala, por que você não nada mais agora? Não é só porque está velho, não. É porque o rio está poluído. Está cheio de substâncias que fazem mal à saúde das pessoas, que matam os peixes, destroem a vida nas águas. Antigamente, a pessoa comia uma fruta e dizia, oh, que fruta gostosa. Não é assim? Colhia a fruta no pé, ou então, numa cidade, um vendia para o outro. Agora, a grande produção agrícola de frutas é feita por produtores que, imaginem, gente, laranja. São milhares e milhares de laranjas por dia que eles colhem. Mas para ter essa colheita enorme, eles jogam muito veneno nas laranjas. Outro dia eu estava estudando sobre isso. Gente, eu fiquei assustado. Olha que eu gosto de chupar laranja. Digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Então, sem a gente saber, a gente está consumindo veneno. E o Brasil é um dos países do mundo que mais joga veneno na plantação. De outro lado, há muita gente que já descobriu que pode substituir os venenos por outras substâncias que espantam os insetos, que matam ou controlam os fungos e outros seres que de fato prejudicam as plantações. Então, gente, a ecologia é a soma do esforço de pessoas no mundo inteiro, de grupos, de instituições, para garantir que a vida em toda a sua extensão continue do nosso planeta. Porque quando a gente fala em planeta é muito longe, mas começa então aonde? No seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Por isso, vamos somar. Um mais um é sempre mais que dois. Um abraço grande para você e até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra. Amigo da Terra.
Amigo da Terra. Amigo da Terra. Amigo da
Terra. Obrigada ao Afonso Murad falando pra gente sobre a ecologia hoje aqui na programação. Seguimos com Pense Verde num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Faltam ações preventivas para desastres naturais no mundo. Quem nos conta é Mayra Lopes.
A vice-líder das Nações Unidas, Amina Mohamed, fez um alerta durante a abertura da plataforma global para a redução do risco de desastres. Segundo ela, está aumentando no mundo o número de desastres naturais que ocorrem sem qualquer ação preventiva. Esta é a 7ª edição do evento, que reúne governos, sistema da ONU e outros atores para a troca de experiências e conhecimentos sobre a redução do risco de desastres, bem como avaliar e discutir o avanço de ações para construir sociedades mais resilientes. Para Amina Mohamed, a Indonésia é um parceiro crucial com muito a ensinar ao mundo sobre a redução do risco de desastres. Ela elogiou a colaboração entre as agências da ONU para abordar os crescentes riscos climáticos e de desastres. Em dezembro de 2004, a Indonésia foi um dos países atingidos pelo tsunami e terremoto no Oceano Índico. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
Está aí a informação para você aqui no Pense Verde da tua Rádio Fátima, que vai ficando por aqui neste sábado, deixando um grande abraço para você, te desejando um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida!